No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Prefeitura de Santarém decreta situação de emergência devido à qualidade do ar. Sobe o número de acidentes com serpentes no Amazonas. Roraima sedia terceiro congresso sobre povos originários e direitos humanos. E a Pai Careiro lança a campanha A Padre Amor.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você! Iniciamos a edição desta segunda-feira do Jornal Amazônia e Notícia, falando que acidentes com serpentes representam os casos mais frequentes registrados envolvendo animais peçonhentos no estado do Amazonas. Outros animais, outras ocorrências, incluem abelhas e lagartas. Os detalhes com Yolanda Mendes.
De acordo com dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, doutora Rosimery Costa Pinto, no Amazonas foram registrados 3.863 casos de acidentes por animais peçonhentos de 2023 a 2024, sendo 3.152 casos em 2023 e 711 casos apenas nos três primeiros meses de 2024. Para efeito comparativo, foram registrados 928 casos de acidentes por animais peçonhentos de janeiro a março de 2023. Entre os principais tipos de animais envolvidos nos acidentes, destacam-se as serpentes, com 444 casos, escorpiões com 113 e aranhas com 55 casos. Outros animais envolvidos nesse tipo de ocorrência incluem abelhas e lagartas. O infectologista Antônio Magela ressalta o que fazer em casos de acidentes envolvendo serpentes, aranhas, escorpiões e lagartos.
Entulhos, né? Quintais, as pessoas que vão para sítios, muito cuidado ao se aproximarem das áreas de mata, qualquer objeto que possa gerar uma situação de abrigo para esses pacientes, caixas, bancos, cadeiras, mesas, tonéis, os materiais podem causar um ambiente propício para que o animal esteja ali presente, se protegendo e à espera de alimento. Ela deve procurar o mais rapidamente possível a unidade de saúde mais próxima. Nessa unidade de saúde vai se avaliar a situação clínica, né, do acidente, e em havendo sinais de envenenamento agudo, essa pessoa será com certeza encaminhada para a Fundação de Medicina Tropical para que seja reavaliada.
As atitudes, muitas delas de cunho cultural, também são contraindicadas, como cortar o ferimento para sangrar mais, sugar o ferimento com a boca ou colocar qualquer coisa sobre a lesão. Todas essas práticas podem agravar a situação do paciente.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia. Empresa é condenada por construção irregular de pousada na reserva extrativista Delta do Parnaíba, no Maranhão. Confira com Emanuele Araújo.
A justiça condenou os responsáveis por uma empresa que fazia a construção de uma pousada na Ilha das Canárias, localizada na reserva extrativista Delta do Parnaíba, Resex, em Araiose, cidade localizada a 409 quilômetros de São Luís, no Maranhão. A ação foi ajuizada pelo Ministério Público Federal e, de acordo com as investigações, a empresa agropecuária Postorina construiu em uma área de preservação ambiental, sem passar por licenciamento dos órgãos competentes e estando em desacordo com o regime total de proteção da Resex, que permite apenas atividades tradicionais locais. O professor da Universidade Federal do Maranhão e coordenador do Grupo de Estudos de Desenvolvimento, Modernidade e Meio Ambiente, Horácio Antunes, fala sobre a importância em manter as áreas de proteção ambiental.
As áreas de proteção são cada vez mais importantes para a manutenção e conservação ambiental no nosso país. Mas, em especial, gostaria de destacar a importância de áreas de proteção de uso sustentável. Nos últimos anos, está cada vez mais comprovado que povos e comunidades tradicionais mantêm uma relação de conservação com seus territórios e que, portanto, a sua presença, ao invés de ser um instrumento de degradação ambiental, se constitui também um forte fator de conservação do meio ambiente. O forte processo de destruição da natureza que os sistemas produtivos modernos têm realizado, ao mesmo tempo que essas áreas de proteção sejam de uso sustentável, como, por exemplo, as reservas extrativistas, as reservas de desenvolvimento sustentável. Pois assim a gente consegue, além de garantir a conservação ambiental, manter o modo de vida de povos e comunidades que têm na sua história, no seu modo de realizar as suas atividades produtivas e de sobrevivência, têm a característica de ampliar até a conservação ambiental.
O processo teve origem após uma vistoria do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis à Reserva Extrativista Marinha Delta do Parnaíba. O órgão constatou que a construção da pousada de uma antiga casa de fazenda e a construção de uma piscina ou tanque sem autorização. Após a vistoria, o IBAMA notificou os responsáveis e determinou a paralisação imediata das obras. Entretanto, eles continuaram com as construções. Um relatório elaborado pelo ICMBio no ano seguinte constatou a construção de uma residência de 72 metros quadrados e um aprisco, ambos em alvenaria e sem autorização ambiental, e as edificações foram novamente embargadas. Com a condenação, as atividades econômicas devem ser paralisadas e os réus também foram condenados a recuperar as áreas degradadas de acordo com um plano de recuperação aprovado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, com possibilidade de demolição do imóvel, se for necessário. Caso a demolição não seja possível, os réus devem pagar indenização pelos danos causados. Emanuele Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Prefeitura de Santarém decretou situação de emergência devido à qualidade do ar. Válido por 180 dias, o decreto proíbe o uso de fogo para qualquer finalidade em todo o município. A reportagem é de Lies de Costa.
Pela terceira semana seguida, uma grande quantidade de fumaça encobre a cidade de Santarém, no Pará, prejudicando a qualidade do ar na região. Diante disso, a Prefeitura de Santarém decretou situação de emergência ambiental nesta segunda-feira. O problema tem sido intensificado pela combinação de queimadas e condições climáticas adversas, colocando em risco a saúde da população com o aumento de doenças respiratórias. O decreto, válido por 180 dias, proíbe o uso de fogo para qualquer finalidade, incluindo limpezas e manejos de áreas em todo o município, com exceção apenas para algumas práticas previstas no documento. Nélio Aguiar, prefeito de Santarém, antes de anunciar o decreto, se pronunciou por meio de suas redes sociais. Informou que estava em contato com o governo federal e estadual para solicitar ajuda no combate às queimadas e, consequentemente, à qualidade do ar no município.
Estamos passando por uma situação de calamidade pública em relação à qualidade do ar em Santarém, colocando em risco, inclusive, a saúde da nossa população. Portanto, aqui nós estamos fazendo um apelo, vou entrar com ofício junto ao governo federal, solicitando a presença das Forças Armadas, solicitando a presença da Guarda Nacional, um ofício ao governador Helder, solicitando a intensificação e a presença do governo do estado no combate, na fiscalização a esse crime ambiental de quem está fazendo queimada. Já existe um decreto do governador, mas as pessoas não cumprem o decreto, as pessoas não cumprem a lei e continuam fazendo as queimadas, principalmente em outros municípios. Algumas queimadas no município de Santarém, a gente tem atuado junto com a SEMA e com os órgãos de segurança.
Quem também se manifestou por meio das redes sociais foi Eric Jennings, médico neurologista, que fez um alerta sobre os efeitos da fumaça na saúde da população.
Estamos respirando um ar altamente impuro, com várias implicações para a saúde. E o que fazer para a gente se proteger num dia como esse? A primeira coisa é a gente ver como é que está esse índice de qualidade do ar. O índice de qualidade do ar de 0 a 50 é bom. Né? A partir de 100, as pessoas mais vulneráveis, como criança e idosos, devem ficar mais em casa. Isso representa que essa fumaça ela tem partículas muito pequenas, abaixo de 2,5 micrômetros. Isso é inalado pelos nossos pulmões e vai até a corrente sanguínea. Isso causa doenças cerebrovasculares, como AVC, doenças cardíacas, as doenças pulmonares e câncer. Então, isso é muito prejudicial à saúde.
Além disso, o especialista fez algumas recomendações para a população neste período em que a fumaça predomina no município.
A recomendação é ficar mais dentro de casa, não se expor muito aos ambientes fora de casa e principalmente evitar exercício físico extenuante fora de casa, porque você inala muito mais essas partículas, essa fumaça, e isso pode prejudicar a sua saúde. Manter a hidratação, tomar bastante água, isso ajuda. Usar a solução salina para lavar as narinas e os olhos, porque causa irritação conjuntival, e às vezes até usar máscara, né? A máscara que ajuda é N95.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a SEMA de Santarém, durante o período de situação de emergência, deve fiscalizar e emitir alertas e boletins, articular estratégias, entre outras atividades, segundo o documento. Também está encarregada de receber denúncias sobre queimadas ilegais por meio do número 93-99209-4670. Repetindo, 93-99209-4670. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, campanha reforça a luta contra a violência de gênero.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Você sabe o que é agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Troque os guardanapos de papel por guardanapos de pano. Faça menos lixo e poupe as florestas.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Terceira Conferência Municipal de Transporte discute mobilidade segura, humana e sustentável no município de Santarém. Representantes de associações de bairros apresentaram demandas relacionadas ao transporte coletivo nas áreas periféricas do município. Confira com Daniela Pantoja.
Mobilidade segura, humana e sustentável foi a temática central da terceira Conferência Municipal de Mobilidade e Trânsito de Santarém, realizada nos dias 22 e 23 de novembro. Entre os eixos temáticos estavam a inclusão e acessibilidade na mobilidade urbana e rural, os desafios para a implementação das políticas públicas do transporte público fluvial acessível, inclusivo, seguro e sustentável, passe livre, direitos e garantias. Uma das principais demandas apresentadas pela Federação das Associações de Moradores e Organizações Comunitárias de Santarém e Afancos era sobre o transporte coletivo para que sejam intensificados os atendimentos, em especial nos bairros periféricos, como pontua Cláudia Santana, presidente da Afancos.
Entre essas propostas, além da questão da mobilidade, que se trata da questão dos transportes coletivos, que maior é atendimento, né, aos bairros especiais, nossos bairros periféricos, né, com a questão de maior número de ônibus, né, para ter coletivos, né, para atender a nossa população, né, em horários que realmente possam estar disponível para a população, em especial nos horários de pico da nossa cidade, né, que é logo cedo pela manhã, horário de almoço e final da tarde, assim como também a questão do linhão universitário, né, solicitando a questão e reforçando a proposta já apresentada anteriormente do linhão universitário que vai atender a demanda demanda, em especial dos nossos alunos da Universidade Federal do Oeste do Pará, assim como o Linhão também, lá do Maracanã.
Cláudia destaca ainda que um outro ponto apresentado pela Federação foi sobre a revitalização da PA 370, no qual também já foi apresentado um relatório ao governo do Estado do Pará, solicitando a revitalização e apresentando dados sobre os recentes acidentes que estão acontecendo na via.
Um dos mais importantes também elementos apresentados ali por nós foi a questão da revitalização da PA 370, entendendo que já temos aí uma conversa anteriormente com o governo do Estado, por meio da Secretaria de Transporte, o qual nós apresentamos um relatório solicitando essa revitalização da 370 com a sua duplicação, sinalização, acostamento, iluminação pública, né? E estamos aguardando, na realidade, o andamento, né, desse processo, que já verificamos que iniciou, mas que precisa realmente acontecer a questão da duplicidade.
Alguns representantes de associações de moradores, em específico dos bairros de Área Verde, Santana e Prainha, apresentaram demandas relacionadas à circulação de carretas no município, no qual traz impactos nos respectivos bairros. A conferência aconteceu no plenário da Câmara Municipal, no qual foram convocados para participar todos os setores governamentais, não governamentais, entidades dos trabalhadores e operadores do sistema do transporte, condutores, rodoviários, mototaxistas, taxistas, representantes das empresas operadoras do transporte, de entidades, de usuários de transporte, sejam estudantis, pessoas com deficiência, organizações de trabalhadores rurais e trabalhadores urbanos, movimento de mulheres indígenas, quilombolas, organizações da categoria de passe livre, federações e organizações de moradores. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando de Santarém, campanha 16 dias de ativismo reforça a luta contra a violência de gênero. A iniciativa faz um alerta sobre a necessidade de combater a violência doméstica e também a proteção aos direitos das mulheres no município. Liege Costa traz as informações.
No dia 22 deste mês, teve início a campanha internacional 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, que faz um alerta sobre a necessidade de combater a violência doméstica e proteger os direitos das mulheres. Diante disso, ações em todo o mundo buscam ser sensibilizar sobre a gravidade do feminicídio e outras formas de violência. A data de abertura coincide com o Dia da Consciência Negra e o marco de hoje, o Dia da Não Violência contra a Mulher, reforçam a importância da pauta, como explica Diane Castro, assistente social e ativista pelo direito da mulher em Santarém, destacando a realidade enfrentada diariamente por mulheres que sofrem as mais diversas agressões, frequentemente praticadas por pessoas próximas.
É muito importante esse dia, porque a gente sabe que o feminicídio está acontecendo todos os dias, que todos os dias mulheres estão sendo agredidas fisicamente, humilhadas, instigadas, com a sua autoestima totalmente detonada, sendo acabada pelos seus maridos, companheiros, filhos, irmãos, pai, padrastos, pessoas que deveriam protegê-las. Então, eu sempre falo que o meu maior sonho era viver num mundo onde uma mulher conseguisse terminar um relacionamento, permanecesse viva, porque está muito difícil.
Jenny alerta para os sinais de relacionamento abusivos, muitas vezes mascarados como demonstrações de cuidado ou afeto.
E hoje é importante para que nós mulheres tomamos consciência, assim como os homens, que um relacionamento ele é bom quando ele protege, ele cuida, ele ama. Se tem a questão de posse, a pessoa confunde muito posse com ciúme. Ah, ele não deixa eu vestir isso porque ele quer cuidar de mim, ele não deixa eu comer isso para eu não engordar. Ah, ele não deixa eu pintar o cabelo que ele acha mais bonito natural, ou cortar o cabelo. Ah, ele não quer que eu trabalhe porque ele disse que ele vai me dar tudo. Então tudo isso é muito perigoso no relacionamento.
A assistente social reforça a importância de buscar ajuda e romper o ciclo de violência.
Então hoje eu alerta, tá, gente? Se o homem te maltrata, xinga, te humilha, gente, corre pra longe, não corre pra perto, não. Porque o feminicídio está acontecendo todos os dias, sabe? E o homem, ele acaba realmente com a autoestima da mulher. Procura a delegacia da mulher, pede medida protetiva, pede o afastamento dele. Então aí pra você, mulher, quem ama cuida, quem ama protege, né? Quem ama dá carinho e dá valor, não maltrate seu amor. E mulher, você não tem dono, você tem direito.
A campanha 16 dias de ativismo segue até o dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, e visa promover a sensibilização e estimular ações concretas para garantir que nenhuma mulher seja silenciada ou invisibilizada. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Ministério Público de Roraima realiza o terceiro congresso sobre povos originários e direitos humanos. Saiba mais com Janaína Souza.
O terceiro congresso Povos Originários e Direitos Humanos ocorreu na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, em Roraima, e teve como tema os desafios para a preservação da Amazônia. O congresso reuniu especialistas, lideranças indígenas, representantes de órgãos públicos e da sociedade civil, com debates sobre a proteção à população indígena, o direito ambiental, políticas públicas e a comunicação na região de fronteira. O procurador-geral do MPC, Paulo Sérgio Oliveira de Souza, fala da importância do tema escolhido para este ano.
A cada ano que passa, a gente está trazendo fatos novos. Nós, no primeiro congresso, nós trouxemos os órgãos públicos, a BIM, Polícia Federal, Ministério Público Federal, Justiça. No segundo, nós trouxemos uma participação ativa de determinados veículos de comunicação e, principalmente, questões de programas. E nesse terceiro a gente mesclou. Nós trouxemos o Cabrini, era para ter vindo o Caco, ele teve um problema de saúde, que é justamente para chamar atenção. Qual é a ideia do Congresso? A ideia do Congresso é dar voz para os povos originários, é que a gente possa chamar a atenção da sociedade para mostrar que o respeito aos direitos dos povos originários é um respeito que precisa ser tratado e ser considerado por toda a sociedade, não só pelos órgãos públicos.
Participaram do Congresso várias autoridades locais, nacionais e internacionais, como Enya Lipanga, escritora moçambicana e ativista social pelos direitos humanos da mulher. Ela abordou o tema, a liberdade feminina, em poesias.
Na minha palestra eu falei das limitações que as mulheres têm no meu país para viver, desde os problemas com a educação, porque prioriza-se a educação do rapaz em detrimento da educação dos meninos, desde os problemas de insegurança que nós temos lá, os estupros, a gravidez precoce e as uniões prematuras. E também convidei o público a se juntar a mim para o luto nacional que Moçambique está a viver neste momento. Nós já morreram cerca de 50 pessoas, na verdade não morreram, foram assassinadas pela polícia durante manifestações pacíficas que estão a acontecer lá no meu país.
De Boa Vista, Janaína Souza, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Pratique atividades físicas. Exercícios são ótimos para fortalecer o corpo e também a mente. Estudos comprovam que mesmo atividades simples como 30 minutos de caminhada todos os dias ajudam a produzir serotonina, fortalecer a imunidade e melhorar a saúde.
Rede de Notícias da Amazônia. Instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Troque os guardanapos de papel por guardanapos de pano. Faça menos lixo e poupe as florestas.
Jornal Amazônia é Notícia.
E o Hemocentro de Santarém celebra o Dia Nacional do Doador de Sangue com programação especial. A ação não só celebra os doadores regulares, mas também incentiva novas doações. Liege Costa tem as informações.
Nesta segunda-feira, o Hemocentro de Santarém comemora o Dia Nacional do Doador de Sangue com uma programação especial para homenagear os doadores considerados verdadeiros heróis da vida real. Ao decorrer do dia, a unidade promoveu diversas atividades e serviços com o apoio de parceiros locais. A ação não só celebra os doadores regulares, mas também incentiva as novas doações no município. Rejane Dias, assistente social do Hemocentro, explica a importância da data, destacando que a celebração conta com várias atrações.
Hoje, dia 25 de novembro, é o Dia Nacional do Doador de Sangue. E nós, EMOPA, estamos homenageando os verdadeiros heróis da vida real, que são os nossos doadores de sangue. Tivemos, pela parte da manhã, a banda da PM, que é nossa parceira de longas datas. Agora nós estamos com o seu Pedro e sua aparelhagem, que é um doador fidelizado de mais de 30 anos e que está aqui nesse dia também homenageando os amigos, irmãos, parceiros, né, dessa caminhada que é missão em salvar vidas. Lembrando para a população que a doação de sangue é voluntária e altruísta, que com uma doação de sangue você salva até 4 vidas.
A celebração reforça a mensagem que doar sangue é um gesto de amor que pode transformar e salvar vidas, fortalecendo o espírito solidário na comunidade. Para doar, é preciso seguir algumas recomendações. Estar bem alimentado, não ter ingerido bebida alcoólica, ter entre 16 e 69 anos, menores de 18 devem estar acompanhados de um responsável legal e comparecer na unidade com um documento oficial com foto. O Hemocentro está localizado na Avenida Frei Vicente, no bairro Aeroporto Velho, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã às 1 da tarde. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A Pai Careiro lança a campanha Apadre Amor para um Natal inclusivo e solidário. Os detalhes com Derleia Oliveira.
A Pai Careiro deu início à campanha Apadre Amor, uma iniciativa que busca mobilizar a comunidade para trazer alegria e inclusão aos assistidos da instituição neste Natal. O projeto incentiva moradores, empresas e entidades locais a se tornarem padrinhos e madrinhas, presenteando os usuários da APAI com lembranças natalinas e fortalecendo o espírito de solidariedade. A campanha pretende não apenas arrecadar presentes, mas também reforçar a importância do compromisso social e da inclusão. O presidente da APAI Careiro, Eder Jobe, fala sobre o projeto.
Esta campanha é uma iniciativa da Corrente do Bem. Ao se tornar padrinho ou madrinha, você vai estar contribuindo diretamente para o cuidado, o desenvolvimento e a inclusão de pessoas com deficiências. Este é o momento de você estar chegando aí no final do ano, Natal. Você pode nos procurar lá na Avenida Sargento Nonato Brito, no bairro Vista Alegre, né? Procurar e saber mais um pouquinho sobre o nossa campanha Padrinho Amor.
Os interessados em participar podem entrar em contato diretamente com a sede da APAI. Os presentes podem incluir itens como roupas, brinquedos ou materiais de necessidade específica. Com a campanha, a APAI espera reforçar os laços entre a comunidade e a instituição, mostrando que pequenos gestos podem gerar grandes transformações. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial. O que será das comunidades rurais e cidades pequenas da Amazônia caso o governo federal corte recursos do SUS e da educação? Se os medicamentos do Sistema Único de Saúde já são precários e as cirurgias pelo SUS já com longo tempo de espera, o que acontecerá de mais grave caso o chamado corte de gastos diminua as verbas previstas para a saúde e educação do país? Imagine moradores das comunidades do Alto Solimões, ou os que vivem em Pindaré, no Maranhão, e em qualquer cidade do município da Amazônia, como ficará a situação dos pobres? Inventar uma lei que obriga o governo federal a controlar rigorosamente os gastos do dinheiro público, fruto de arrecadações de impostos. Fim do ano, muitos gastos foram feitos, inclusive com as catástrofes no sul do país e na Amazônia, e agora o presidente e seus auxiliares precisam cortar parte dos gastos já previstos para que não ultrapassem a lei do orçamento. Tal situação criou um conflito dentro do próprio governo federal. Enquanto o presidente Lula, empenhado em defender os mais pobres, recusa cortar recursos da saúde e da educação, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prefere não cobrar corte nos cautos salários militares dos deputados do lado dos ricos. Ainda nesta semana, o tal corte de gastos será executado. Importante acompanhar essa triste disputa. Manterá o presidente Lula o compromisso com os pobres da Amazônia e do Brasil, não cortando recursos da saúde e da educação, ou se curvará aos interesses dos ricos, dos militares, dos deputados e senadores, dos juízes que ganham altos salários e não querem recuar. A pressão dos ricos é bem forte por causa dos seus interesses pessoais. E que se danem os pobres. Do lado de cá, infelizmente, há pouca pressão para salvar a saúde e a educação. O presidente da República precisa muito dos movimentos sociais pressionarem, pois só esperar de mãos estendidas não resolve o confronto em que está o governo federal. Como decidirá o presidente da República? Ficar do lado dos pobres ou se rebaixar aos ricos? Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4098 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Yolanda Mendes, Anderlé Oliveira, Liege Costa, Janaína Souza, Daniela Pantoja e Emanuele Araújo. Edição da Leuson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.